Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, a Rádio Vaticano a transmitir o seu jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Com Vasco já microfone, Filomeno Lopes. Foi anunciado pela sala de imprensa da Santa Sé nesta quinta-feira a nova data da viagem do Papa Francisco à República Democrática do Congo, RDC, e Sudão do Sul, apresentada como uma peregrinação ecumênica de paz. A viagem, que já tinha sido organizada para o mês de julho de 2022 e foi cancelada por motivos de saúde do Santo Padre, agora está prevista para 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023. Usar armas para resolver conflitos é um sinal de fraqueza e fragilidade. Negociar, proceder com a mediação e iniciar a conciliação requer coragem. Palavras do Papa Francisco no encontro esta manhã com a ONG Leaders por la Paix, Líderes para a Paz, no Vaticano. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Foi anunciado pela sala de imprensa da Santa Sé a nova data da viagem do Papa Francisco à República Democrática do Congo e Sudão do Sul, apresentada como uma peregrinação ecumênica da paz. A viagem, que já tinha sido organizada para o mês de julho de 2022 e foi cancelada por motivos de saúde do Santo Padre, agora está prevista para 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023. O Papa partirá de Roma na terça-feira, dia 31 de janeiro, com destino à capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, RDC, depois do acolhimento oficial no aeroporto local, chegada prevista às 15 horas, participará da cerimônia de boas-vindas no Palácio da Nação e, em seguida, fará uma visita de cortesia ao Presidente da República na sala presidencial do Palácio da Nação. Às 17h30, hora local, está previsto um encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no Jardim do Palácio. Na ocasião, o Papa fará o seu primeiro discurso. No dia seguinte, quarta-feira, dia 1 de fevereiro, o Papa inicia sua programação com a Santa Missa no aeroporto Ndolo de Kinshasa, proferindo uma homilia. Na parte da tarde, às 16h30, Francisco terá um encontro com as vítimas do leste do país, junto da Nunciatura Apostólica, e na ocasião fará o seu segundo discurso e, mais tarde, às 18h30, encontrará os representantes de algumas obras de caridade também na Nunciatura. Na ocasião está previsto o seu terceiro discurso. No terceiro dia de viagem, na quinta-feira, dia 2 de fevereiro, o Papa encontra na parte da manhã os jovens e os catequistas do Congo no Estádio dos Mártires, onde fará o seu quarto discurso. À tarde, Francisco terá um encontro de oração com os sacerdotes, os diáconos consagrados, as consagradas e os seminaristas na Catedral de Nossa Senhora do Congo, e aqui fará o seu quinto discurso. Em seguida, às 18h30, terá um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus, junto da Nunciatura Apostólica da RDC. Na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, antes de partir para o Sudão do Sul, o Papa encontrará os bispos na sede da CENCO, Conferência Episcopal Nacional do Congo, onde está previsto um discurso. Às 10h10, já no Aeroporto Internacional Ndjili, será realizada a cerimônia de despedida da República Democrática do Congo. Na viagem para o Sudão do Sul, o Papa será acompanhado pelo arcebispo de Canterbury e o moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia. A chegada em Juba está prevista para as 15 horas. Em Juba, após a cerimônia de boas-vindas no aeroporto, Francisco fará uma visita de cortesia ao Presidente da República no Palácio Presidencial. À tarde, às 16h15, hora local, o Papa terá um encontro com os vice-presidentes da República, seguido pelo encontro com as autoridades, com a sociedade civil e com o corpo diplomático no Jardim do Palácio Presidencial. Na ocasião, fará o seu primeiro discurso no Sudão do Sul. No sábado, dia 4 de fevereiro, às 9 horas da manhã, o Papa terá um encontro com os bispos, os sacerdotes, os diáconos, os consagrados, as consagradas e os seminaristas na Catedral de Santa Teresa. Na ocasião, fará um discurso. Logo depois, ainda pela manhã, terá um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus na Nunciatura Apostólica. À tarde, às 16h30, hora local, será realizado um encontro com os desalojados internos na Freedom Hall, com um discurso do Papa. Em seguida, às 8 horas, Francisco participa da oração ecumênica no mausoléu John Garang. Na ocasião, proferirá também um discurso. O último dia da viagem do Papa Francisco, domingo, dia 5 de fevereiro, inicia com uma santa missa no mausoléu John Garang, em Juba, com a homilia e o Ângelus do Santo Padre. Após a celebração da missa, às 11 horas, será realizada a cerimônia de despedida no aeroporto internacional de Juba. A partida para Roma está prevista para as 11h30, hora local de Juba, e a chegada às 17h30, hora local de Roma.
Signore e signori, sono lieto di questo momento di incontro con voi, membri del Leader per la Pace, e vi ringrazio per la presenza e l'attività della vostra scuola itinerante Pace. Essere un Leader per la Pace nel momento che stiamo attraversando è una grande responsabilità, e non solo un impegno.
Na manhã desta sexta-feira, o Papa Francisco recebeu em audiência os membros da ONG Leaders por la Paix, Líderes para a Paz. Na ocasião, o Pontífice dirigiu aos presentes uma breve saudação, na qual agradeceu a presença e atividade da Escola Itinerante de Paz, organizada pelos mesmos. Em seguida, o Papa destacou que ser um líder por la Paix, nos tempos que estamos a viver, é uma grande responsabilidade e não apenas um compromisso. Observando que a família humana ameaçada pela guerra corre um perigo maior, a falta de vontade de construir a paz. Francisco recordou que a experiência da ONG ensina que, diante da guerra, o primeiro passo a fazer é calar as armas, pois, num segundo tempo, pensaremos em reconstruir o presente e o futuro da convivência, das instituições, das estruturas e dos serviços. A paz, disse o Pontífice, requer formas de reconciliação, valores compartilhados e, o que é indispensável, caminhos de educação e formação. Construir paz, continuou o Papa, nos pede para sermos criativos, para ir além, se necessário, dos padrões usuais das relações internacionais e, ao mesmo tempo, para nos opormos àqueles que confiam à guerra, a tarefa de resolver as controvérsias entre países e dentro dos países, ou mesmo pensam em alcançar pela força as condições de justiça necessárias para a coexistência entre os povos. Não podemos esquecer, disse ainda o Papa, que o sacrifício de vidas humanas, o sofrimento da população, a destruição indiscriminada de estruturas civis e a violação do princípio da humanidade não são efeitos colaterais da guerra. São crimes internacionais. Usar armas para resolver conflitos é um sinal de fraqueza e fragilidade. Negociar, proceder com a mediação e iniciar a conciliação requer coragem. Finalmente, o Santo Padre encorajou, afirmando, mais do que tudo, é necessária a coragem de trabalhar em conjunto diante do desafio dos últimos que pedem não uma paz teórica, mas esperança de vida. Construir a paz significa, então, encaminhar e sustentar processos de desenvolvimento para erradicar a pobreza, acabar com a fome, garantir a saúde e o cuidado, cuidar da casa comum, promover os direitos fundamentais e superar as discriminações causadas pela mobilidade humana. Somente, então, a paz se tornará sinônimo de dignidade para cada um de nossos irmãos e irmãs.
Ancora di più, è richiesto il coraggio di lavorare insieme di fronte alla sfida degli ultimi che domandano non una pace teorica, domandano speranza di vita. Costruire la pace significa allora avviare e sostenere processi di sviluppo per eliminare la povertà, sconfiggere la fame, garantire la salute e la cura, costruire la casa comune, promuovere i diritti fondamentali e superare le discriminazioni determinate della mobilità umana. Solo allora la pace diventerà sinonimo di dignità per ogni nostro fratello e sorella.
O Papa Francisco aceitou a renúncia ao cargo de prefeito da Secretaria para a Economia, apresentada por razões pessoais pelo padre Juan Antonio Guerreiro Alves. A renúncia entra em vigor nesta quinta-feira, dia 1 de dezembro. Ele será sucedido pelo economista Maximino Caballero Ledo, atual secretário da Secretaria para a Economia, unido por uma longa amizade com Guerreiro, a quem o pontífice nomeou prefeito e que toma posse próprio hoje. O Papa informa a sala de imprensa da Santa Sé e agradece calorosamente ao padre Guerreiro pela dedicação demonstrada no seu serviço à Santa Sé. Padre Guerreiro conseguiu colocar a economia em ordem. Foi um trabalho forte e exigente que deu muitos frutos. O Santo Padre o assegura das suas orações. Na sua concomitância com o anúncio, o padre Guerreiro enviou uma carta aos funcionários e colaboradores da Secretaria para a Economia, na qual explica as razões da sua decisão. Vós tendes conhecimento, escreve, de que me submeti a uma cirurgia durante este ano, em consequência da qual estou a passar por um tratamento médico que está a produzir alguns efeitos colaterais que me dificultam particularmente o cumprimento de uma tarefa tão exigente como a que estou a realizar e que requer uma eficiência física e uma concentração mental melhores do que as que eu tenho no momento. Na carta, Guerreiro percorre o caminho feito nos últimos 3 anos, explicando que deixa com tristeza, mas também com imensa gratidão ao Senhor, ao Santo Padre e a todos vós, e com satisfação de que juntos demos uma contribuição para a reforma económica solicitada pelo Papa Francisco. Juntos e em colaboração com outras instituições curiais, escreve o prefeito da Secretaria para a Economia, ajudamos o Santo Padre a dar os passos importantes na organização económica da Cúria Romana, na transparência e na credibilidade da Santa Sé no que diz respeito às questões económicas. Ajudamos a ter regras mais claras, mas ainda há muitas coisas em preparação. A centralização dos investimentos, a maior regulamentação e simplificação dos processos de licitação para torná-los mais transparentes e racionalizados. A implementação da Diretoria de Recursos Humanos, que é um novo desafio para melhorar as condições e o clima de trabalho na Santa Sé. O planeamento de um maior uso de procedimentos informatizados. Agora se entra numa nova fase, explica Guerreiro, que requer uma pessoa mais competente e, acima de tudo, que possa gozar da plenitude das suas energias. Em seguida, o prefeito, que está a deixar o cargo, acrescentou: experimentamos que, no processo de reforma, há passos para a frente e passos para trás, mas com o passar dos anos vemos um progresso real. Não estamos agora no mesmo ponto em que começamos. Em todo o caso, sabemos que ser um órgão controlador sempre comporta estar numa posição desconfortável para os que são controlados. Estou certo de que continuareis a fazer o trabalho com humildade e em espírito de serviço e cooperação com as outras instituições curiais. A economia deve ser sempre serva, nunca senhora, e ainda mais numa instituição como a Santa Sé. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.